A terça-feira foi de novo o relatório mensal de oferta e demanda do USDA. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe uma atualização dos seus dados. Pouquíssimas mudanças se apresentaram para a soja, já no milho. Alguns números vieram alterados e mexeram com o mercado. Quem vai nos ajudar a entender a tradução desses números e os impactos disso para os mercados, principalmente para formar preços aqui no Brasil, é o Marcelo Gavlik, que é sócio e assessor da G-Trade Investimentos. Marcelo, é um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas novamente. Seja bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Estamos sempre aí para desmistificar esses fatores do mercado.
Pois é, Marcelo. O relatório veio morno, sem grandes alterações, embora no milho a gente tenha tido ali uma alteração um pouquinho mais expressiva nos números. Ainda assim, foi um relatório sem grande influência no mercado nessa terça-feira, Marcelo?
Exatamente, para a soja já era esperado um relatório praticamente inalterado, né? O que era esperado e o USDA fez é o aumento da exportação de óleo americano, né? Já praticamente dobrou ali a previsão de exportação, porque se fosse manter aquela previsão já teria sido feito o programa, né? Com poucas semanas aí do ano fiscal dele já teria sido cumprido, né? Então o USDA aumentou, mas assim, os demais dados, produção, produtividade, área. Basicamente inalterados, né? Teve um acréscimo leve ali na Argentina só, o Brasil manteve também, muito otimista com o Brasil, né? Se eu não me engano, 163 milhões de toneladas, com o que a gente ouve o pessoal comentando aí de clima, agora umidade demais, às vezes pega um pouquinho de doença, o pessoal não tá tão otimista mais assim não, né? Então talvez seja um número superestimado aí, mas a gente tem que esperar, consolidar essa produção e colher para poder saber, né? Se vai produzir bem mesmo. Então, assim, o relatório para a soja basicamente inalterado. Ela até trabalhando em alta agora, deve fechar em alta, porque o milho está subindo forte, né? O USDA acabou aumentando a exportação e o consumo para etanol de milho lá nos Estados Unidos, e isso puxou o milho subindo forte. Como as commodities são correlacionadas, né? Elas competem por espaço nos armazéns, por decisão de venda do produtor e nos Estados Unidos por decisão de qual plantar, né? Quando uma sobe, tende a puxar as outras, né? Não é regra, mas normalmente elas trabalham bem correlacionadas, né?
Bom, se a gente olha especificamente para os números da soja, né, Marcelo, nós vamos olhar para uma manutenção dos estoques finais norte-americanos, 12,8 milhões de toneladas. Nós vemos também que a safra brasileira, como você pontuou, ficou inalterada, a Argentina passou de 51 para 52 milhões. E no quadro global de oferta, nós estamos falando de um aumento de 2 milhões de toneladas, né? Ou quase 2 milhões, 427,1 milhões de toneladas. Isso aumentou um pouquinho os estoques, aumentou 100 mil toneladas o estoque. Mas o que nós entendemos, ou como é que o mercado vai continuar reagindo na sua análise, Marcelo, a essa oferta potencial de mais de quatro, ou quase 430 milhões de toneladas de soja? Esse é o fator central de pressão sobre as cotações na soja agora, e esse mercado, portanto, pode voltar a cair nos próximos dias?
Então, o USDA ainda pode revisar, né? Se a gente for ver a produtividade estimada para os Estados Unidos, se eu não me engano, é a maior, é recorde, né? Ou está entre as maiores produtividades que eles estão estimando. Então, pode ser que a gente veja a correção desse número, né? E aí vai dar uma ajustada no, 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 nos balanços, né? Também é esperada a continuidade do aumento do programa de óleo, se continuar com esse cenário de forte demanda. O óleo americano está barato, né? Mais barato que o argentino. Então, se continuar assim, vai continuar vendendo bem. Se continuar vendendo bem, o USDA teria que seguir corrigindo, né? Teria a correção quanto à nossa safra também, e a safra da Argentina. Então, várias questões ainda que ainda podem afetar esses balanços para frente, né? Até o mercado, hoje já era esperada essa questão inalterada do relatório, né? Em outubro, até comentei aqui com vocês, o Martinha consultorias privadas esperando um forte corte na produção americana, corte de produtividade e principalmente de área. Então, o corte não veio em outubro, aí depois em novembro veio e surpreendeu o mercado, né? Então, e hoje se manteve, né? 121 mais ou menos ali. Tinha até a expectativa de talvez 120 milhões de toneladas, né? Então, sim, esse balanço, se a gente for ver mantendo esses dados conforme eles vieram, a gente vai ver uma recomposição dos estoques, né? Tem aquela relação estoques dividido pelo uso, né? Estaria perto lá, é uma boa recuperada, 9, 10% dessa relação estoque por uso, né? Só que se a gente for corrigir a produtividade americana, porque, enfim, nem se plantou ainda, né? Tem, tudo pode acontecer, se, conforme for a quebra, se a produtividade voltar para o histórico, aí o estoque não vai ser recuperado, ele vai voltar para a média, vai se manter como está esse ano, né? Então, basicamente, o que está em aberto agora vai ser um clima inteiro, uma safra inteira americana e a decisão dessa nossa safra, a definição dessa nossa safra que está no campo ainda, né?
Bom, até que essa nova safra, essa nossa safra que está no campo, ela comece a dar sinais mais claros da sua capacidade produtiva real, Marcelo, a tendência é que nós vejamos um mercado um pouco mais pressionado ou a volatilidade pode ficar mais presente nos negócios em Chicago nessas próximas semanas, nesses próximos meses.
Se a gente for separar, né, a gente sempre pensa em soja, muitas vezes soja em reais, né, e para mim, produtor, em reais, como que fica, né? Mas a gente tem que separar sempre Chicago, prêmio e dólar, né? Se for pensar em Chicago, olhando graficamente, tá há muito tempo lateralizando ali, perto das mínimas, né, dos últimos anos. Então, quando o mercado graficamente lateraliza por muito tempo numa região de preço, o movimento, a gente fala que ele acumula muita energia. Quando ele rompe essa lateralização, ele tende a fazer um movimento mais agressivo. Se for ver como caiu muito forte recentemente nos últimos 2, 3 anos, a tendência seria de fazer uma correção e subir um pouco, né? A sazonalidade diria isso para a gente também. O que está pesando e talvez impedindo essa alta é a incerteza quanto o dia 20 de janeiro em diante, quando o Trump assume. Então, talvez se não tivesse esse fator Trump, a gente já estaria vendo as cotações de soja em Chicago se recuperando. Eu acho que o mercado está juntando energia para decidir em cima disso. Se o Trump, né, conforme for essa guerra comercial, que ele promete, já reafirmou, montou uma equipe condizente com a guerra comercial, conforme for a taxação, conforme tudo isso correr, a soja poderia sim cair forte, igual caiu em 2018, e ela também poderia subir bem se o mercado tirasse esse fator, a princípio, de risco de baixa demanda do produto americano pela ausência da China, né? A China viria comprar da gente, os outros compradores comprariam dos Estados Unidos, o mercado se equilibraria e abriria espaço para essa soja de Chicago voltar a subir, né? Então, é muito importante. A gente não sabe para que lado que vai, mas é importante ficar de olho que quanto mais tempo lateralizando, mais energia tende a juntar e mais forte é o movimento quando ele rompe esse retângulo de lateralização. Aí depois a gente falando de prêmios, né? O prêmios, conforme a gente vinha alertando há algum tempo já, a tendência natural seria o prêmio cair, porque a gente está vendo uma safra que até então estava indo tudo bem, tem pontualmente reclamações, teve um período de seca, agora está chovendo demais, vai faltando luminosidade em algumas regiões, pode aumentar o índice de doenças, né? Então tem fatores de risco, né? Apesar do USDA e a Conab também estar bem otimistas quanto à nossa produção, nossa produtividade também. Então, a princípio, mesmo que a gente não tenha uma safra recorde, a gente tende a ter uma safra boa, né? Uma safra cheia. Então, o normal disso é pressionar os preços, né? Principalmente porque se atrasou o plantio e concentrou o plantio depois quando regularizou as chuvas, concentra a colheita. Colheita concentrada, a gente não tem a capacidade tão grande de secagem, de armazenagem, de logística, de escoamento, e a gente tem que colher rápido para plantar o milho. Então, tudo isso diz que o cenário mais provável é concentração de colheita. Concentração de colheita combina com pressão nos prêmios. Então, a gente tem alertado bem, os prêmios estavam para março, abril, estavam positivos, 35, 40, conforme foram os dias aí que você for olhar. Hoje e ontem a gente já viu negócios, até o vendedor no negativo, o vendedor falando em zero, até 5 abaixo. Então, conforme a gente alertou, a tendência natural seria de queda dos prêmios, né? Se fosse para subir sazonalmente, seria Chicago que teria que subir, e a gente viu o dólar disparando. Então, o produtor deve estar pensando: oh, o prêmio caiu, mas para mim não mudou. Exatamente, porque o dólar anulou praticamente a queda dos prêmios, né? Então, se a gente só olha em reais por saca, nada mudou. Faz 1, 2 meses que praticamente nada muda. Agora, se o produtor está atento e separa os três pilares da comercialização, ele poderia lá A gente deu essa ideia, né? Ó, tendência de prêmio para baixo. Se for para subir, Chicago teria mais potencial para alta. O que que a gente faz? Vende soja, compromete a termo futuro em dólar, né? Se você está otimista para o câmbio, compra um seguro de alta, uma call de soja em Chicago e espera o câmbio. Quem fez isso quando a gente chamou atenção lá atrás, só essa alta do câmbio já pagou o preço da call. Então, vendi em dólar, travei, agora travei o câmbio. No final, eu fiquei com o mesmo preço em reais que eu teria lá atrás, com uma call de Chicago na mão. Se o mercado, por algum motivo, subir, eu continuo participando na alta, né? O nosso trabalho não é analisar, é adivinhar para onde que vai o mercado, é montar uma estratégia que proteja o agricultor ou o consumidor também, de que eu me protejo da baixa e eu participo da alta, né?
O produtor já tem essa percepção e vem fazendo operações como essa, Marcelo. Ele vem enxergando isso como uma oportunidade, vem investindo nessas últimas semanas ou nesses últimos dias em estratégias como essa que você descreveu para nós agora?
Vem assim, a nossa base de clientes só aumenta, né? Faz um bom tempo que o pessoal vem vindo, principalmente porque esses 2 últimos anos ajudaram muito o produtor a entender que o ponto mais fraco do agro brasileiro é a comercialização. Falando em produtividade, em solo, em tecnologia, a gente já dá aula para o mundo, né? Já temos a melhor produtividade de soja, né? Isso é a prova de que da porteira para dentro a gente já ensina o mundo. Agora, na comercialização, em anos que o preço só sobe, né, fica difícil errar, né? Você vende o que você precisa, segura, daqui a pouco vale mais, vale mais, vale mais, e aí no ciclo de alta todo mundo surfa bem. Agora, 2 anos no ciclo de baixa, e teve muita gente que entregou um baita resultado acumulado dos últimos anos. Entregou esse resultado, fechou no vermelho. Teve gente que teve recordes de produtividade, nunca colheu tanto e fechou o ano no vermelho. Então, isso fez o pessoal abrir o olho para a questão da comercialização, que é onde a gente tem mais a desenvolver, né? Eu costumo dizer que a comercialização é onde a gente pode ter o menor esforço imposto para ter o maior resultado, né?
Agora, como é que você tem visto, não só nessas últimas semanas, mas de uma forma geral, Marcela, esse movimento de comercialização da soja 24 e 25 pelo produtor brasileiro? Ele acaba, pelos outros anos, tendo sofrido um pouco mais, principalmente com o clima, perdendo a sua produção no campo para algumas regiões do Brasil. Ele continua um pouco mais reticente em avançar com esses negócios, de uma forma talvez com um pouquinho mais de apetite. Para ir para o mercado justamente por conta dessa cautela, por conta desse temor, ou ele vai deixando isso para trás e vai avançando com os negócios à medida em que ele vê a sua safra se desenvolver bem nas principais regiões produtoras?
Olha, o último dado que a gente viu, a comercialização, o farmer selling do Brasil para 24, 25 estaria na média nacional em uns 30%. Isso é pouco, né? Historicamente é pouco, teria que estar mais vendido. Porque se a gente for fazer conta, custo de produção com o valor que tá dando uma margem histórica, uma margem teórica histórica, isso varia muito de região e produtor, nível de tecnologia, né? Mas a margem está interessante. Então, se eu tenho uma garantia de uma margem de lucro interessante, eu teria que estar mais comercializado, né? A gente vê que Paraná e Rio Grande do Sul estão mais atrasados, né? Abaixo de 20%. E se for ver Mato Grosso e Mato Piba, está mais próximo dos 40%. Então, na média nacional, 30%. Então, eu acho que o produtor poderia olhar e aumentar essas vendas, né? Garantir essa margem de lucro e trabalha com seguro de alta. Se subir, continua participando, mas não perde mais se cair. Então, assim, esses 2 últimos anos aconteceu isso, o produtor perdeu com a queda e parece que está se repetindo, vai entrar no mesmo cenário. A China, já há muito tempo, sabendo que o Trump era favorito para ser eleito, a China já cuidando com essa questão da guerra comercial, antecipou as compras, está comprando bastante do Brasil, segurou o esmagamento lá para ter mais oferta de farelo até fazer a ponte para a entrada do nosso produto. A curva de futuros na Bolsa de Dalian lá está mostrando que eles esperam bastante produto nosso a partir de abril, maio, junho, depois volta a subir com temores da falta de produto americano. Então está tudo desenhando para a China chegar com uma boa parte do seu programa feito, sabendo que a oferta vai ser grande, o corredor é estreito, então a gente tem essa pressão normal para nossa colheita de soja, e o produtor pouco vendido. Então a gente, quem conversa com a gente e vem trabalhando, está fazendo essa conta e está fazendo, né? Está aumentando as vendas e trabalhando na segurança, mas eu acho que num cenário global, nacional, a gente ainda tende a ver de novo, né, a pressão nos preços na colheita, muita gente desesperada porque não se preparou e aí acaba tendo que ceder e entregar o produto um pouquinho mais barato, né?
Agora, Marcelo, a gente está falando de uma demanda que pela soja brasileira tem estado bastante presente, tem se mostrado também ávida pelo produto do Brasil?
A nossa soja velha tem muito pouco, né? Se for olhar pelas previsões aí, a gente vai ter nem 10% no Paraná e um pouquinho mais que isso no Rio Grande do Sul. O resto já, o produto já foi. Então, assim, as processadoras chinesas estão todas comprando no Brasil, pararam de comprar nos Estados Unidos, né? Então, a demanda está forte, sim. Só não está mais forte agora porque também não tem produto e não tem porquê a China, sabendo que daqui a pouco vai ter uma avalanche de soja chegando no mercado, vem pagar mais caro na soja velha agora, né? Então, é até um ponto de atenção que a gente chama para os nossos produtores, né? A gente está vendo a soja da soja nova, 25, valer uns R$ 10, R$ 15, dependendo a menos do que a soja de hoje. Então, quem tem soja velha, tem que pensar que em algum momento elas vão virar a mesma coisa, né? E provavelmente é para baixo. Então, quem está segurando o produto, pode ficar esperto que daqui para 30, 45 dias, né, a tendência natural seria da curva começar a cair e o preço do disponível ir caindo, né? Então, tem que prestar bastante atenção para quem está segurando soja velha, né?
O custo de carregar essa soja, ele precisa estar nessa análise, e aqui no Brasil não é pouco, principalmente porque a gente vai ter uma concentração de colheita, e segurar essa soja não vai ser barato nessa temporada, né, Marcelo?
Exatamente, e amanhã tem a decisão do Copom, o mercado espera 0,75% de alta nos juros, tem até a gente já apostando em 1% e mais 1% de alta, né? O mercado está bem estressado nesse momento com os juros, e quanto maior os juros, maior o custo de carrego. Então, tanto que a gente viu esse cenário dos últimos anos aí de juros altos pelo mundo todo, os compradores pararam de fazer estoque. Deixaram o produtor segurar o estoque e pagar, arcar com esse custo de oportunidade do dinheiro. E funcionou para eles e deu ruim para o produtor, que segurou, arcou com o custo e não viu o preço melhorar. Então, a gente sempre tem que prestar atenção no custo de oportunidade do dinheiro, né? O produtor pode fazer uma venda e aplicar em juros, ao invés dele segurar esperando o preço subir R$ 2, R$ 3 em 2 meses. Se ele vender hoje e aplicar em juros, ele tem isso garantido sem risco lá para frente, né?
Ah, Marcelo, tem uma pergunta bem interessante aqui do Edevaldo Nogueira, que ele diz assim, ó, vai voltar a briga de elefante entre Estados Unidos e China. E nesse caso, quem sempre sofre é a grama, que no caso é o Brasil. É hora, portanto, do produtor brasileiro garantir umas margens? Isso está correto? Pergunta do Edevaldo.
Assim, conforme for essa briga, a gente pode acabar sendo beneficiado, né? A demanda sai dos Estados Unidos e vem para cá. A questão isso acontecendo, igual foi em 2018, a Bolsa de Chicago tende a cair forte. Então, para a gente, em reais, a gente vê o prêmio disparar, a Bolsa de Chicago cai e em reais nada acontece, né? Então, num cenário de uma guerra bem agressiva, principalmente no segundo semestre, a gente pode ver o preço de Chicago ir caindo, né? Até abaixo do que já está, perto dos 10, pode ir até 8, e a gente pode ter um prêmio muito bom para a gente aqui no segundo semestre. Só é difícil imaginar no primeiro semestre, porque é quando a gente está colhendo, né? Não faz sentido o nosso prêmio disparar tanto ou suprir toda a queda do Chicago se ela acontecer no começo do ano, porque a gente está com oferta abundante de produto, né? Então, assim, normalmente a guerra de gigantes, realmente quem está os menorzinhos saem perdendo, né? E saem apanhando, mas pontualmente algumas demandas podem migrar para o Brasil e a gente tem que estar esperto, porque se eu não tiver na bolsa, eu muito provavelmente vou empatar, né? O prêmio anula o Chicago, eles ficam nessa gangorra, e outro momento o dólar anula o prêmio e assim vai. Né? E se a gente tiver no mercado financeiro aproveitando para separar os três pilares, Chicago, prêmio e dólar, se eu travar separado, eu posso surfar. Bom, se eu acredito numa forte queda de Chicago por causa da guerra comercial, eu tenho que fazer uma venda de Chicago e segurar meu grão aqui, que daí eu me favoreço desse movimento de gangorra. Eu não fico no centro da gangorra que tudo muda e nada acontece. Eu vou pesando em cada ponta, em cada momento, para aproveitar os timings do mercado.
Bom, Marcelo, a gente faz uma dessa forma, né? Para ir concluindo o nosso comentário, a gente traz uma análise bem completa, 360 graus para o produtor. Para colocar, para terminar de formar esse tripé que forma os preços da soja aqui no Brasil, a gente falou de Chicago, a gente falou dos prêmios, da demanda, enfim, aqui pela soja brasileira, e a gente tem que colocar ainda na conta essa questão cambial. Nós estamos falando de um dólar que hoje, apesar de cair nos últimos dias ainda, um pouquinho de queda, segue acima de R$ 6, níveis historicamente altos. O quanto disso está pesando na formação de preços de soja para o produtor brasileiro e o quanto isso traz de estímulo para ele olhar para essa janela de oportunidades que o câmbio ainda ajuda a manter aberta para vender soja no Brasil.
Pois é, o dólar, eu sempre falo que é, sempre faço essa aspas, né? É muito difícil falar de dólar porque tudo pode acontecer. Um tweet, uma reunião lá em Brasília muda tudo, né? Então, assim, hoje a gente está vendo risco fiscal cada vez maior, imposto maior, e o mercado não está gostando. Quando o mercado não gosta, ele estressa. O dólar sobe, as curvas de juros futuros sobem, também é o que a gente tem visto. Então, se por um acaso o Congresso aprovar esse pacote de corte de gastos, que na verdade aumentava os gastos se fosse fazer conta no longo prazo, se o Congresso melhorar esse pacote e o governo, ninguém sabe também outra questão, o Galípolo, ele foi aprovado para ser presidente do Banco Central e hoje ele tem votado a favor dos aumentos de juros. Né? Os juros alto ajuda a segurar o câmbio. Não está funcionando, vai ter que subir mais. Quanto mais subir, mais vantajoso é para trazer dinheiro para cá. Né? O risco fiscal pode anular toda essa vantagem, mas uma tendência natural seria. Se a gente continuar subindo juros, pode ser que o câmbio dê uma arrefecida se o governo não continuar criando mais problemas para ele mesmo. Né? Então, o dólar é sempre complicado. E, de uma hora para outra, pode o mercado decidir que não, agora o risco fiscal está controlado, agora está tudo bem, o Galípolo, uma vez empossado na cadeira de presidente do Banco Central, vai seguir essa política monetária restritiva, ele não estava fingindo só para depois dar um 180, e o mercado pode se acalmar e o dólar pode cair. E aí, se a gente já viu o prêmio caindo, o dólar compensou. Se o dólar cai, o prêmio não deve compensar porque a gente vai estar colhendo. Então, a gente pode perder uma oportunidade de fazer uma comercialização melhor, né? O dólar está ajudando na conta, sempre pode ajudar mais, né? A tendência natural do longo prazo é a dólar para cima, né? Se a gente olhar dólar contra real, tendência longa é subir, né? Então, pode continuar. Tem gente que já começa a falar em 7, né? Eu já fico meio assim. Quando o dólar está caindo e começaram a falar em 4, eu já penso, opa, talvez esteja barato esse dólar. Agora que já estão falando, analistas falando de dólar a 7, eu já começo a pensar, opa, talvez começou a falar, a exagerar na alta, talvez venha uma correção pela frente, né?
Exatamente. Essa coisa de dólar a 7 parece a soja de R$ 200, né, Marcelo? A gente não sabia se vinha, se vinha. Quando veio, a gente achou que era o novo momento. Agora precisamos olhar, né, com cautela todo esse trajeto que pode fazer a moeda brasileira, a moeda americana, para entendermos, portanto, para onde é que as coisas vão caminhar. Meu amigo, quero muito te agradecer pela companhia nessa terça-feira, dia de relatório do USDA, dia importante para o mercado, e você trazendo informações pontuais, análises completas para o produtor que nos acompanha por aqui. Muito obrigada mais uma vez e volte sempre, você está em casa, Marcelo.
Obrigado pelo convite, mas o convite é sempre bom estar aqui conversando com vocês. A gente ama o agro, vem do agro, é sempre muito
Verdade.
bom e mais uma vez agradecemos aí, estamos sempre à disposição.
É isso
Até
mesmo,
mais.
obrigada, Marcelo. Nós é que agradecemos por aceitar o nosso convite e, como eu falei, volte sempre, portas sempre abertas para você e para todo o time da G-Trade. Obrigada, meu amigo. Boa semana para você.
Obrigado a vocês também.
Obrigada. Bom, Marcelo Gavlik, sócio e assessor da G-Trade Investimentos, nos trazendo essas informações importantes. Primeiro que hoje a soja sobe na carona do milho, na esteira do milho, que mais de 1% de ganho registrou nessa terça-feira, diante de um relatório do USDA que para o milho foi importante. Teve redução nos estoques finais norte-americanos, aumento das exportações e do uso do cereal para fazer etanol nos Estados Unidos. Lembrando que um terço da produção de milho vai para produzir etanol lá em solo norte-americano. Nós tivemos ainda uma diminuição da produção global e dos estoques finais globais de milho pelo USDA nas suas estimativas. Tivemos algumas pequenas mudanças ali no, nos demais players importantes para o quadro global, mas foi um relatório importante para o milho. Então, essas altas acabaram puxando altas também na soja, já que para a soja uma ausência de notícias ainda permeia o mercado e deixa os preços ainda sem força. O Marcelo traz ainda uma análise gráfica. Então, a soja está barata, fecha aspas, e isso dá espaço graficamente para os preços testarem uma certa recuperação, testarem ali uma qual é a resistência do mercado nesse momento, já que o suporte ela já conhece. Então, precisamos olhar para isso. Aqui no Brasil, atenção aos prêmios que continuam recuando e ao dólar que ainda acima de R$ 6 continua mantendo ali no tripé formador de preços para a soja. Nós temos ainda alguns bons momentos reservados aqui para venda no Brasil. Olhando para o nosso farmer selling ou para a nossa comercialização, 30%, estamos perto disso, algumas consultorias apontando até 35%, a depender do tamanho da estimativa de safra de cada uma dessas casas de consultoria. Então, algo como 30, 30 por 35%. o que é lento, né, em relação a anos anteriores, e mostra que o produtor está atento, mas ainda bastante cauteloso, porque está com a sua safra em desenvolvimento. Mas o importante é você saber que é momento oportuno. Claro que as suas margens não vão se aproximar do que você observou nos últimos 2 anos, aí para fazer um passado rapidinho, né? Mas nós temos ainda algumas margens saudáveis, cobrindo custos de produção. Não dá para especular com o custo diante de um cenário de oferta crescente que nós temos no mercado, uma demanda que cresce, mas não cresce na mesma proporção que a nossa capacidade produtiva. Então, tudo isso precisa estar na conta, alinhado para você fazer uma comercialização consciente. Vamos ver os preços no fechamento dessa terça-feira, Bolsa de Chicago, e a gente começa com os números da soja. Bom, a soja fecha com o janeiro em 9 dólares e 95 centes por bushel, 5 pontos mais 25 de alta. O março, 10 dólares por bushel, 5 pontos de ganho. O maio, 10 dólares e 10, 5 pontos de avanço. O julho, 10 dólares e 21 centavos, 4 pontos mais 25 de ganho. Preços do milho agora. Dezembro, 4 dólares e 40. O março, 4 dólares e 48. O maio, 4 dólares e 55. E o julho, 4 dólares e 57. Altas de 6,5 a 7,25, ou mais de 1% de alta para os preços do milho na Bolsa de Chicago nessa terça-feira. Lembrando que esse avanço na Bolsa de Chicago ajudou a puxar ganhos também de mais de 1% na B3. Então a B3 vai caminhando também seus últimos minutos de pregão para fechar com bons ganhos. E para concluir, os preços do trigo. O trigo fechou de lado, também teve um relatório morno. Então nós temos o contrato março com 5 dólares e 61 centes por bushel, 2 pontos mais 75 de alta. O maio, 5 dólares e 70, 3 pontos mais 25 de avanço. O julho subindo 3 pontos e 75, vai a 5 dólares e 70 e 7 centes por bushel. A gente fica por aqui com estas informações, mas na sequência tem mais informações chegando para você. Já já tem o fechamento de mercado completo, com os destaques dos principais mercados com o Alexander Horta e, claro, o nosso time de jornalistas trazendo as últimas notícias do dia para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.